trabalha.
Paraná Educativa, AM630, feita para você. A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. São 3 horas 31 minutos. Aqui é Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar da reforma política que está em pauta na OAB Paraná. Quem está comigo aqui a respeito deste assunto, nosso convidado, entrevistado, é o advogado Leandro Souza Rosa, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná. E ele vai conversar conosco a respeito. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Boa tarde, doutor Leandro.
Boa tarde, Patrícia. É um prazer tê-la atendido neste convite. É um prazer também falar com seus ouvintes. Espero aí satisfazer o interesse sobre o assunto.
Bom, para começar, doutor Leandro, gostaria que o senhor explicasse para nós, primeiramente, o que é a reforma política no nosso país.
Olha, Patrícia, é interessante a sua pergunta, até para separar uma situação de outra. Nós temos, a todo princípio de período eleitoral, um pouco antes dele, uma série de reformas que vão se implementando, são as chamadas reformas eleitorais. Trata-se, na verdade, de um conjunto de modificações de regras que têm que ser implementadas até o período de um ano antes do dia das eleições, para que elas passem a valer no período de disputa das eleições. Tratam-se de regras que têm a ver com a eleição propriamente dita, com a disputa entre os candidatos. Mas antes delas serem aplicadas, há um aprofundamento maior, sistêmico de análise, que tem a ver com o sistema de distribuição de cadeiras, com o financiamento dos candidatos e dos próprios partidos políticos, da prestação de contas. Isso, esse conjunto de regras é que nós chamamos de de sistema político e agora está em enfoque para debate e para modificação, a chamada, então, reforma política.
Essa reforma envolve, doutor, muitos debates e também polêmicas?
Olha, há várias. Entre elas, a questão de financiamento, toda vez se discute muito, porque houve, por parte do Supremo Tribunal Federal, a restrição de financiamento por empresas, que eliminou essa possibilidade, e isso carregou para os cofres públicos a criação de um fundo público, e que agora há de ser distribuído para financiar os candidatos. Há quem concorde com isso, há quem não concorde. Existe também uma discussão em torno do sistema eleitoral mais adequado. Sistema eleitoral, só para esclarecer, é a maneira pela qual o poder é distribuído, convertendo-se aqueles votos que são dados na urna em número de cadeiras. Como é que vai se distribuir aquilo? Nós temos hoje um sistema proporcional. Aí há quem defenda o sistema distrital, distrital misto, distritão. E isso tudo tem que ser discutido. Um outro tema que é muito forte hoje em dia é a questão das cotas de gênero. E via de regra, quando se fala disso, lembra-se muito da participação feminina que vem sendo enfocada, difundida e defendida nos meios do debate eleitoral. Então, tudo isso é tema que integra a reforma política que nós estamos tentando debater através de audiência pública amanhã aqui em Curitiba.
Uhum. Ou seja, nós temos dois sistemas, então. O sistema político e o sistema eleitoral, que são coisas que estão aí no mesmo viés e, ao mesmo tempo, são discutidas, distintamente, doutor.
Na verdade, a gente chama de sistema, mas é um conjunto de regras. Nós temos um conjunto de regras eleitorais que se coordenam e que regulamentam a disputa eleitoral propriamente dita. Só que ela é mais específica. Então, nós temos um outro conjunto de regras anterior, pré-ordenado, que estabelece em linhas gerais onde que aquelas regras eleitorais serão aplicadas.
Uhum.
Então, por exemplo, discutir se nós vamos ter um financiamento privado, um financiamento público ou um financiamento misto faz parte de uma disputa, de uma discussão em reforma política. Depois, se dentro dessa opção vai se doar 2%, 5% para esse ou para aquele formato, já tem mais a ver com a disputa propriamente dita, tem a ver, então, com o conjunto de regras eleitorais.
Uhum. O senhor pode explicar aos nossos ouvintes sobre essa questão que o senhor está falando, que é sempre discutida e nem sempre compreendida pela população, que é essa estrutura de financiamento político-eleitoral brasileiro. Como está? Nós temos eleições, né? No ano que vem, eleições municipais. O que está vigorando, então, no momento?
Olha, no atual sistema que nós temos hoje, é um sistema ainda misto, é possível que pessoas privadas financiem suas campanhas e é possível também que pessoas com recursos públicos se financiem através do fundo partidário e do fundo especial eleitoral. O que acontece hoje é que, através do Fundo Especial Eleitoral, o governo federal instituiu esse fundo, não há um valor fixado nele ainda. Na votação do orçamento, no final desse ano, é que vai se ter a cifra final que vai compor esse fundo. Aí, através das regras de distribuição, geralmente atreladas à representação de cada partido no Congresso, esse fundo é distribuído. E as regras de distribuição vão se fazendo chegar até os candidatos que concorrerão na próxima eleição. Isso é dinheiro público.
Sim.
Mas, casado com ele, vem a possibilidade de pessoas comuns, nós, privadas do dia a dia, fazermos doações de acordo com a renda que nós temos. Há um limite para isso. Atualmente, o limite é de 10% da nossa renda declarada no ano calendário anterior ao ano das eleições para a Receita Federal. Até esse limite, eu posso utilizar fazendo doação aos candidatos que eu quiser apoiar também. Isso é o que nós temos hoje. E nós, em reforma política, tentamos discutir se esse é o melhor caminho, se esse não é o melhor caminho. Há uma vertente que defende a volta do financiamento por pessoas jurídicas, por empresas. Há outros que dizem que não, que isso é porta para a corrupção. E essa é uma forma de debate que nós estamos tentando estabelecer com a população para ver o que se quer fazer de agora para diante.
Justamente. A Comissão de Direito Eleitoral, a qual o senhor preside, né, doutor Leandro, promove amanhã, como o senhor falou agora há pouco, uma audiência pública sobre a reforma política. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desta audiência, então.
Olha, nós recebemos uma provocação muito interessante lá da OAB Nacional de Brasília para fazermos o debate no nosso estado aqui. Isso, na verdade, é uma iniciativa da Comissão Especial de Estudos para a Reforma Política, presidida por uma colega lá de Minas Gerais chamada Luciana Nepomuceno. Ela acabou de chegar em Curitiba, vai estar conosco amanhã, mas ela preside pela OAB Nacional esta comissão, que em todos os estados, dentro desse mês de setembro, está realizando audiências públicas para debater com os segmentos que quiserem, com a população em geral, e não necessariamente aqueles que têm alguma vivência jurídica, qual é o rumo que a nossa reforma política tem que tomar.
Uhum.
A ideia é disso extrair um relatório. Nós temos amanhã, nos nossos painéis de debate, relatores escolhidos vão anotar as propostas que daí surgirem e vão ser encaminhadas para a OAB Nacional, que depois vai avaliar, votar isso e extrair um conjunto de regras, um conjunto de propostas que a OAB gostaria de propor ao Congresso, através da Frente para a Reforma Política, para que ela passe, então, a defender esta linha de atuação e essa linha de repercussão no assunto.
Com base nos relatórios de todas as ordens espalhadas pelo país.
Exatamente. Aliás, é profundamente interessante ver, por exemplo, amanhã nós vamos abordar um dos eixos, é o da candidatura avulsa, chamada também de candidatura independente, quando o candidato não precisa ter partido para concorrer. É um tema polêmico e eu não conversei sobre isso ainda com a nossa expositora de amanhã, mas acho que conheço a posição dela. E já vi que em alguns outros estados da federação, a orientação que vem é totalmente diferente. Porque há quem diga que é necessário fortalecer os partidos e derivar as candidaturas a partir do ideário dos partidos, mas há também quem diga que partido hoje já não tem conexão com o eleitorado, que mais atrapalha do que ajuda e que, na verdade, tem que deixar a pessoa comum do dia a dia dizer o que pretende, a que veio e, a partir daí, se inserir na vida política para construir algo diferente. Esse debate é um debate interessantíssimo que está em voga e faz parte da audiência pública de amanhã.
Uhum. Bom, quais serão os pontos, então, em discussão, doutor Leandro, amanhã na audiência?
Olha, nós vamos ter, uma abertura onde a presidente nossa da Comissão Especial de Reforma Política, Luciana Nepomuceno, vai dar um horizonte do que está acontecendo hoje, atualmente, em cada estado, como é que está sendo trabalhada a questão da reforma política. E a partir daí nós vamos tratar, era inicialmente 4 eixos, agora um foi acrescentado, então serão 5. Um sobre a cota de gênero nas eleições, sobretudo para enfocar a necessidade, a demanda que tem se feito por mais espaço para a atividade política das mulheres, uma priorização de como elas podem se integrar mais e participar mais ativamente do espaço político. Há também uma discussão para trabalhar no voto distrital, falar do sistema do voto distrital, distrital misto, e colocá-lo como opção ao atual sistema que nós temos hoje, que é o sistema proporcional.
Uhum.
Nós temos ainda a discussão sobre a candidatura avulsa, como eu acabei de falar.
Sim.
E um outro debate muito interessante é sobre a discussão de voto impresso e urna eletrônica. Nós tivemos aí na última eleição um debate sobre isso e houve questionamentos aqui do Paraná, inclusive. Então nós trouxemos um advogado muito experiente que nos representa na Justiça Eleitoral para falar sobre isso, sobre a segurança do voto e sobre a questão de fazer o voto impresso. Por fim, vai haver um eixo para falar um pouco sobre o financiamento político e eleitoral, para ver aí quais são os caminhos que a gente tem como alternativa para o futuro.
Uhum. 5 eixos, então, que a partir daí vocês vão mandar esse relatório para que seja apreciado pela OAB Nacional.
Exatamente. Na verdade, a nossa seccional aqui do estado do Paraná tem,
sim,
trabalhado intensamente para divulgar o máximo possível dentro do espaço curto de tempo que a gente teve a realização da audiência pública, chamando todos que quiserem dela participar. A Comissão de Direito Eleitoral constituiu braços e pernas dessa audiência pública, são eles que estão correndo, anotando, chamando nos demais atividades tudo o que é necessário fazer, e amanhã, então, a gente vai anotar tudo isso, reproduzir tudo isso em um relatório que será apresentado depois ao Conselho Federal.
Uhum. Tem participação da população o encontro de amanhã?
Tem. Na verdade, a nossa ideia é fazer aí uma iniciativa primeiro, uma abertura de cada tema. Convidamos para isso expositores que vão dar um panorama de como é que está cada tema no nosso cenário atual. Feito isso, os participantes que desejarem vão poder usar da palavra e propor as suas ideias, os seus comentários em contribuição ao que a gente tiver ali exposto, debatido e até colocar novas ideias. Para isso, nós temos parceiros muito importantes. O Paraná tem aqui, com muito orgulho, o IPRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, sempre muito atuante, é presidente, a nossa Ana Carolina Cleve, e se comprometeu junto com o Instituto todo a estar lá, fazer uma contribuição. Nós temos também o Instituto dos Advogados aqui do Paraná, o IAP, que também está contribuindo, está apoiando o evento. Além disso, nós temos o Instituto Por De e Para Mulheres, que é visa discutir essa questão da participação feminina. O Instituto Cidadania também já se inscreveu para participar, mas é claro que esses são alguns que eu lembro. O fato é que quem quiser da população ir até lá e participar ativamente para um debate técnico sobre o assunto vai ter portas abertas para conversar com todos os profissionais que estão lá.
Então dá tempo ainda, quem tiver interesse em participar, tem que fazer inscrição? Como é que é, doutor?
A rigor, nós estabelecemos um prazo para ter uma organização mínima. Esse prazo foi até o dia de hoje, mas ainda amanhã nós estamos preparados para receber quem tiver interesse, anotar a participação e, obviamente, a contribuição de cada um, dando voz e vez para essa participação sem problema.
Se alguém tiver alguma proposta, sugestões, críticas, pode levar lá na audiência, que será ouvido.
É o momento. Nós teremos ali, por uma questão de organização, nós teremos um prazo limite de até 5 minutos para manifestação de cada um. Mas a pessoa pode escolher o seu tema e ir até lá, vai se inscrever e vai dar a opinião, a contribuição que puder em favor da discussão sobre reforma política.
São 3h46. Nós estamos conversando hoje aqui com o advogado Leandro Souza Rosa, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná. Estamos falando sobre a reforma política e, inclusive, assunto que está em pauta na OAB Paraná amanhã em uma audiência pública. O senhor acredita que com essa iniciativa da OAB, né, das audiências públicas em todo o país, a proposta de uma efetiva reforma política deve avançar?
Olha, eu sou um entusiasta da ideia. Acho que, como todo mundo gosta de fazer comentários sobre o futebol e a política, nós temos esse hábito, mas chegou a hora, diante de tanto desgaste que efetivamente nos últimos tempos nós assistimos, de pôr a mão na massa e fazer alguma coisa mais proativa, mais construtiva. Eu gosto muito da ideia de reforma política porque ela tem possibilidade de trabalhar no longo prazo e quebrar um ciclo que nós temos, infelizmente, vicioso. Hoje em dia, o que acontece? Nós temos uma regra qualquer que discute política ou reforma ou eleição, por exemplo. Uhum. Aí há uma distorção com essa regra, acaba no judiciário. O judiciário descobre realmente, olha, fizeram isso aqui e tal, vamos julgar modificando isso. Aí, para a próxima eleição, vem algum grupo mal intencionado, eventualmente pode acontecer, infelizmente, e faz passar uma regra que drible aquela decisão da justiça, distorcendo, mas preservando seus interesses novamente. Aí vai de novo alguém denunciar isso, vai resultar no judiciário ir até lá e falar, realmente aqui há um problema, vamos ter que agir novamente. Então, isso traz um problema muito grande. Quando se fala em reforma política, se pensa em mais longo prazo, com a possibilidade até de se discutir sobre temas que não precisam entrar em voga daqui 6 meses, daqui 1 ano. Nós podemos agora estabelecer um debate um pouco mais profundo, um pouco mais pensado, que vai entrar, por exemplo, em vigência daqui 4 anos, daqui 5 anos, por que não? O objetivo é que se tenha que parar e raciocinar com profundidade para que não seja tomada nenhuma decisão à pressa, sem reflexão necessária para o assunto.
Uhum. Mas a discussão sobre a necessidade da reforma é antiga, correto, doutor?
Bastante, bastante antiga. Assim como a multiplicidade também. Quando a gente fala em reforma política, dá a impressão de que existe um projeto de lei andando sobre a reforma política. Não, não é bem assim. Há uma série de propostas que estão espalhadas. Existe proposta, por exemplo, eu vou dizer isso porque me parece grave até, veja que há pouquíssimo tempo se conseguiu assegurar um espaço mínimo de participação para as mulheres na política. E imagine você que agora há já projeto tramitando que tentava acabar com essa reserva de cota que tinha sido feita.
Uhum.
Então, muito cinética, é muito dinâmico esse trabalho e precisa de uma atuação constante. Nós temos várias possibilidades em andamento, algumas vão ter que ser priorizadas. É por isso que a OAB enfocou eixos e vai tentar fazer que pelo menos esses andem com mais clareza, com mais objetividade, na medida do possível do seu trabalho.
O sistema político brasileiro está engessado dessa maneira, doutor Leandro?
Olha, eu não diria que o sistema está engessado, mas eu digo a você que ele está emoldurado de uma maneira que precisa ser melhor trabalhada. Quem fala isso bem é o agora ex-ministro, mas advogado eleitoralista, o Torquato Jardim. Ele diz que a legislação eleitoral tem uma peculiaridade, porque é a única forma de legislação que quem vai usufruir dela é o grupo que fez ela. Então, é quase impossível não deixar transparecer nas regras postas algum tipo de interesse do grupo que estava fazendo a legislação. Aí, o que interessa para a gente agora é estabelecer um debate mais amplo, um debate mais técnico, para que este debate amplo e técnico ganhe a sociedade civil, ganhe aquelas pessoas que estão lá nas escolas, nas casas, que estão organizadas em movimentos, e faça-se uma pressão que vá repercutir positivamente no conjunto de regras que a gente tem hoje em debate. Veja que, por exemplo, o cálculo que se apontava inicialmente para a criação do fundo especial de eleições desse ano foi cogitado num valor, por atuação de um grupo da sociedade civil, se descobriu que esse valor estava equivocado. Aí o próprio governo já viu o cálculo, já reviu esse valor e agora se espera que seja um outro valor um pouco menor. Mas é sempre assim, com debate, com transparência, que vai se construir um cenário diferente. Engessado não está, mas é que normalmente é sempre o mesmo grupo ou quase todos os mesmos grupos que se interessam pelo assunto. A nossa tentativa é de chamar a sociedade civil para vir discutir tudo em conjunto, de forma técnica e transparente.
Ou seja, o senhor acredita que essa mobilização deveria acontecer mais de entidades, organizações representativas da nossa sociedade civil, como audiências públicas da OAB, por exemplo, que vai acontecer amanhã aqui na nossa OAB Paraná. Movimentos assim que poderiam ajudar a reforma política avançar?
A iniciativa é fundamental e, felizmente, ela tem crescido. Ainda ontem, eu recebi, por exemplo, com muita alegria, a notícia que a nossa Assembleia do Estado do Paraná firmou um termo de cooperação com o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral. Uma vitória da atual presidente, a Ana Carolina Cleve, que conseguiu incentivar esse debate por um outro viés, por um outro grupo de interesse. Eu já fiquei sabendo também que alguns professores têm incentivado que na audiência pública de amanhã os seus alunos das universidades venham assistir, participar. E isso tudo, então, é relevante. Falta um debate técnico. Veja, por exemplo, uma coisa interessantíssima. Quando o Supremo Tribunal Federal falou assim, as pessoas jurídicas não poderão mais doar para a campanha, decidiu isso no MADIM, imediatamente tirou a possibilidade de grupos de interesse contribuírem para aquilo que era importante para eles. Veja, por exemplo, o Greenpeace. Se o Greenpeace, que defende a bandeira da sustentabilidade, da proteção à natureza e tal, quisesse doar recursos ao PV, por exemplo, não poderia. Já não poderia. O que antes era permitido, só que esse é um movimento que institucionalmente interessa tanto aquele grupo civil quanto ao partido, por exemplo. E cooperativas? A cooperativa que tem, gostaria de trabalhar, cooperativa de costura, gostaria de, por exemplo, incentivar a industrialização dessa área, poderia reunir lá uma somatória de dinheiro e contribuir para alguém? Hoje não pode. Então, há coisas positivas e há coisas negativas. O importante é tratar de forma técnica, séria e, eu diria, com transparência e fiscalização. Hoje, para nós, parece-me que sobra regra. O problema é que a estrutura de fiscalização é muito pequena.
Uhum.
Nós temos uma justiça eleitoral competente, atuante, nós temos funcionários da justiça eleitoral aqui, que historicamente, no nosso Paraná, inclusive, o tribunal é exemplo no cenário nacional. E, infelizmente, a estrutura não é suficiente para tudo que precisa. Então, demanda uma ampliação, às vezes, de fiscalização e de aplicação das regras. Nem sempre é necessário, imprescindível, uma regra nova. Falta um ajuste, uma sintonia fina disso.
O senhor acredita que o eleitor também pode fazer uma reforma política eleitoral que o sistema ainda não consegue fazer?
Olha, o eleitor, ele pode e deve fazer. O eleitor, quando ele deixa de votar, na verdade, ele perde uma oportunidade fundamental de sinalizar para a sociedade ali, para o grupo onde ele está inserido, para que lugar, para que direção ele quer levar a sociedade que ele quer construir. Então, quando o eleitor, gostando ou não gostando de política, ele entende que é o voto, a ferramenta que ele tem para mudar a realidade, ele vai se interessar o mínimo necessário para se informar sobre as opções e escolher, na ótica dele, aquela que ele acha mais adequada para construir o futuro que ele quer para ele e para a sociedade que ele defende. Então, eu acredito muito, muito no eleitor. E acho que a gente já viveu aí surpresas, ora positivas, ora negativas, mas manifestações de vontade claras do eleitorado. Eu sou muito otimista com isso e acho que nós teremos um cenário bacana para as próximas eleições, através das eleições e das opções que o eleitor vai manifestar nas urnas.
Uhum. Quais as principais dificuldades que o senhor ainda vê pela frente, doutor?
Olha, nas eleições, me preocupa muito agora, na fase atual, a quantidade de desinformação que é semeada. Hoje, a gente já entendeu que política se faz dando espaço para quem quer participar. Existe um debate muito interessante sobre democracia interna partidária, para que partido não seja coisa de uma família ou outra mandando internamente, mas aberta a um grupo democraticamente. Há discussão também sobre o financiamento. Olha, o dinheiro não pode ficar na mão de um só, tem que distribuir um pouco mais para todo mundo ter possibilidade de agir dessa maneira. A Justiça Eleitoral do Paraná está fazendo um trabalho brilhante, um projeto interessantíssimo, através da Escola Judiciária Eleitoral, de formação política direcionada para as mulheres, para aquelas mulheres que têm interesse, mas ainda não encontraram espaço, de elas virem construir esse caminho. O que falta, no meu modo de ver agora, é tirar desse cenário as fake news. Eu não gosto muito desse tema, porque virou um tema da moda e parece que tudo acabou assim. Mas há muita falta de informação e muitas notícias falsas. Se você pega pessoas mal intencionadas para distribuir isso num cenário onde a mídia tem alcance muito grande e muito rápido, a mistura é perigosa. Então, hoje, para mim, o maior problema que nós temos é a quantidade de informações irregulares, falsas, que infelizmente circula.
Uhum. Doutor Leandro, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Olha, eu mais uma vez gostaria de agradecer o espaço de vocês aqui e a atenção dos ouvintes e convidar a todos para ir até amanhã até a sede da OAB aqui do Paraná, na Rua Brasilino Moura. Lá nós vamos fazer, a partir das 9 horas, essa audiência pública e participar desses assuntos, que eu não poderia aqui expor uma conclusão, porque, felizmente para todos, o tema está aberto para a construção. E essa construção vai atingir a satisfação do maior número possível de pessoas, se for construído pela participação do maior número de pessoas possível. É por isso que nós estamos confiantes de que a população vai até lá amanhã, vai dar o seu recado e nós vamos conseguir tirar do Paraná um grupo de propostas interessantes e que vão repercutir positivamente na reforma política que a gente espera ver no futuro breve.
E eu quero agradecer novamente a sua entrevista. Então, hoje aqui, uma boa audiência. Então, amanhã, doutor.
Obrigado.
Até a próxima.
Até.
O programa Justiça para Todos fica por aqui. Sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. E você fica a partir de agora, 4 horas em ponto, com o programa Tarde Alegre, na apresentação do Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.